pecuária é uma das atividades mais tradicionais nas missões e no Rio Grande do Sul. Foi na região que a atividade teve início quando os jesuítas introduziram o gado no território no século XVII. Além disso, a pecuária foi a principal atividade econômica do estado até o final do século XIX. Este é o terceiro episódio da série especial da Rádio São Luís, do Clima ao Campo. Vamos falar hoje sobre o papel da pecuária familiar para a preservação do Pampa Gaúcho. Eduardo Vélez, biólogo e consultor ambiental, explica mais sobre a relação da pecuária com o Pampa.
Os jesuítas trazem o gado para o Pampa, na região das missões ali, pois esse gado se espalha em todas as regiões do Pampa. Tem uma produção natural, uma produção animal natural, em função de que essa vegetação campestre ela é pré-adaptada à presença de herbívoros, porque no passado, há milhares de anos atrás, a gente tinha uma mega fauna pastejadora, né, que foi extinta ali por 12 mil anos atrás, em função de mudanças no clima e também por ação humana. A gente teve extinção dessa mega fauna. Então, a vegetação campestre ela é adaptada à presença de grandes herbívoros, né? Então, quando o gado, mesmo sendo exótico, veio para o Pampa, ele se deu muito bem, sem agredir a natureza. Então, essa pecuária, que tradicionalmente era, digamos assim, a atividade econômica principal do Pampa, e o foi até, enfim, início do século XX ali, ela foi, aos poucos, sendo substituída ppela agricultura, né? E a cultura, quando ela atinge uma escala de se remover a vegetação nativa para ter grandes extensões de áreas plantadas, ela tem uma série de impactos negativos sobre a natureza, né? E o Pampa tem sofrido muito com isso, especialmente pela febre da soja. Como a soja é uma commodity que, em função dos preços internacionais, dá lucros significativos, houve uma verdadeira corrida no Pampa para remover a vegetação nativa e, portanto, abandonar a pecuária de corte para a produção da soja, né? Isso tem causado profundas transformações no bioma. Tinha 9,7 milhões de hectares no Pampa de campo nativo em 1985. Metade do Pampa era campo nativo. Hoje só tem 30%. Então, em 40 anos, a gente perdeu 20% do bioma que foi convertido para agricultura. Então, não estou dizendo que a gente não tem que ter agricultura. Eu só estou comentando que quando a gente exagera a dose e muda uma paisagem, né, tem várias regiões do Pampa que já estão com as suas paisagens caracterizadas. Se tu for lá, for fazer um passeio de carro ou de avião ali, ou passar um drone, né, na região, tu não vai achar mais campo nativo. Praticamente foi liquidado o campo nativo. E quando a gente tem esse exagero, não tem um equilíbrio, áreas de campo da vegetação nativa com áreas agrícolas, ou com áreas de silvicultura, também vamos comentar um pouco sobre isso, a gente acaba tendo problemas para a natureza. Aqueles serviços ecossistêmicos, a gente chama a palavra um pouquinho robusta, assim, né, pomposa, o que é isso? Quando a gente tem a vegetação campestre nativa ali, uma determinada paisagem, a gente tem melhor infiltração da água no solo, a gente não tem erosão, a gente tem polinizadores funcionando ativos ali, então a gente tem um conjunto de funcionamento da natureza, né, em harmonia com ciclos naturais, ciclos biológicos, ciclos biogeoquímicos, enfim, coisa que muda muito quando a gente exagera na dose da área plantada.
Existem alternativas para trabalhar com o manejo adequado da pecuária em campos nativos. Dante Trindade, chefe do escritório da Emater RS de São Luís Gonzaga, explica como.
Da pecuária familiar, a gente procura muito trabalhar ainda com campos nativos. Então, dentro desses campos nativos, muitas pessoas ainda têm uma certa resistência em produzir ou, na verdade, de corrigir solo em campo nativo ou fazer algum tipo de adubação em campo nativo. Então, a gente procura trabalhar com este olhar, né, do produtor para fazer uma correção e melhoramento do seu campo nativo, onde ele é rico em biodiversidade. No campo nativo, ele tem diversas dezenas, centenas de espécies que estão ali prontas, muitas vezes esperando o momento certo ou a condição ideal para ela emergir. Então, além dessa recuperação, né, com um olhar para possíveis adubação ou melhorias na correção do solo, também tem a questão do pastoreio rotativo, dar um certo descanso para aquela área, ou então fazer realmente, né, piquetes, né, para fazer proporcionar esse, piqueteamento e essa rotação do gado em cima do campo. A gente procura na agricultura familiar, como em geral, na produção de grãos também, temos bastante na nossa região. A gente procura então trabalhar com questão de solo também, manutenção da qualidade, perfil do solo, tendo, né, um olhar como são áreas menores, a gente consegue, de certa forma, trabalhar com algo mais direcionado, né, para cada propriedade. E aí a agricultura familiar, de forma geral, aí do estado como um todo, tem, de certa forma, uma preservação ambiental maior, né? Ela mantém mais as suas áreas de caponete, em torno dos rios, enfim, também para seu próprio lazer, né? Ou então para produção de algumas frutas, enfim, pomar. Então, quanto mais pessoas e mais propriedades nós temos no rural, né, mais produção de alimento para essas pessoas mesmo, né? Então, isso garante a biodiversidade e também garante essa diversificação da produção, né, o que vai nos facilitar também, vai nos proporcionar maior número de produtos, a possibilidade de maior oferta de produtos nas nossas cidades.
Tesoureiro da FETAG-RS, pecuarista familiar, Agnaldo Barcelos descreve como o cuidado com os solos contribui para mitigar os efeitos das mudanças climáticas no Rio Grande do Sul.
Nós precisamos olhar para a perspectiva da resiliência a partir da condição do nosso solo, da proteção do nosso solo, do manejo e das condições desse solo para reservar a água e até mesmo servir como o lugar em que essa água se deposita quando tem volumes maiores de chuva, ou seja, quando chove menos, o solo ter as condições, né, para conseguir manter a umidade por mais tempo e quando há grandes precipitações, ele conseguir, inclusive, infiltrar mais água e evitar aí o assoreamento dos rios pela própria questão da erosão do solo. Então, acho que essa é a palavra-chave, é o tema central. Nós temos debatido, inclusive com o governo do Estado, né, e com o governo federal, políticas públicas que possam olhar mais para isso. Tem conquistas recentes, como o próprio Terra Forte do governo do Estado, que vai ir exatamente nesta direção, que é uma política pública que vai olhar para esta perspectiva. E uma outra ação que a FETAG tem feito muito nos últimos anos é o projeto Recuperação de Biomas. E ele trabalha a questão do manejo conservacionista das áreas de remanescentes de campo nativo, o bioma pampa especialmente. Nós temos hoje, através do projeto de recuperação de biomas, mais de 1.000 famílias beneficiadas, mais de 5.000 hectares de campo nativo manejados. Manejando de forma adequada, o produtor não só preserva, mas consegue ter um ganho econômico, um plus de receita na sua propriedade, e com isso ele se torna um agente de preservação. Então temos resultados concretos disso. E agora temos trabalhado mais recentemente com o projeto Recuperação de Biomas 2, que é uma iniciativa voltada para trabalhar a educação do campo, através dos jovens que estão nas casas familiares rurais e nas EFAS, para que eles se coloquem na perspectiva de protagonistas dessa transformação e implantem nas suas propriedades, junto com as suas famílias, práticas sustentáveis que possam adequar a propriedade a essa nova perspectiva e que gere ganho ambiental, mas que também permita a permanência deles na propriedade, produzindo alimento e, de certa forma, melhor preparado para esse enfrentamento aí às mudanças climáticas. Então, eu só queria acrescentar ao final, muito mais como uma mensagem final, de que a agricultura e a pecuária familiar, elas, apesar de serem talvez mais vulneráveis a essas condições de mudanças climáticas, elas também são essenciais para garantir a segurança alimentar, conservar os biomas e fortalecer os territórios, tornando mais resilientes frente às emergências climáticas. Então, eu acredito que a agricultura e a pecuária familiar podem ser parte fundamental da resposta ao enfrentamento e às novas adequações que nós precisamos fazer enquanto sociedade, enquanto condição de produção de alimento, no estado do Rio Grande do Sul.
No contexto de mudanças climáticas, entender e cuidar dos solos passa a ser essencial.
Aqui é a professora Rosiclera Alonso Bax, doutora na área da ciência do solo, professora adjunta, né, da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, do curso de agronomia em São Luís Gonzaga. Então, a predominância dos nossos solos aqui da região, né, noroeste do estado do Rio Grande do Sul, é o latossolo. E ele está, então, relacionado a solos muito profundos, solos homogêneos, solos altamente intemperizados. E essa intemperização, ele tem um predomínio, né, de alguns minerais que são próprios desse solo, como a caulinita, o óxido de ferro, que confere algumas características, entre elas uma CTC baixa e também a nossa coloração vermelho, né, que nós temos nos nossos solos aí. Então, são solos assim, argilosos, muito argilosos, porque eles apresentam mais de 50% da sua composição de argila. Mas eles são solos que aceitam bem a questão da drenagem, eles são solos bem drenados. Então, assim, a predominância dos nossos solos aqui são os latossolos. A gente tem algumas manchas de outros tipos de solo, de outras classificações, como neossolos, que são aqueles mais pedregosos, ou alguns solos que têm um pouquinho mais de areia, né, como os argissolos. Mas a nossa predominância aqui nos solos das missões são os latossolos, que têm uma alta concentração de argila. Bom, então assim, o clima, né, a questão clima, exerce um papel assim, determinante na saúde do solo. Ele influencia diretamente, então, na fertilidade do solo, na estrutura, no perfil que a gente chama, né, do solo, e também na microbiologia ou na biologia do solo. Então, por esse motivo, né, todas as mudanças que temos na temperatura, no regime de chuvas ou na intensidade dos eventos climáticos, né, principalmente os extremos, isso vai comprometer o que? A biodiversidade microbiana, a disponibilidade desses nutrientes, a capacidade de retenção de água, então, no solo. Então, é fundamental a gente compreender, né? Quanto antes a gente compreender que existe essa relação, né, e adotar estratégias, que a gente diz estratégias eficazes de manejo, a gente vai garantir mais cedo ainda a sustentabilidade da produção e também o que a gente sempre, eu digo, né, enfim, em sala de aula, aquilo que a gente quer lá no final, que é a lucratividade nas lavouras. Então, a gente vai estar preservando e também, né, tendo uma boa produtividade. Teve em janeiro uma escassez de chuva, em maio a gente teve um excesso de chuva. Então, quando a gente teve chuvas intensas, como foi no mês de maio, foram altas precipitações, o excesso de chuvas, então, ocasionou o quê? Processos erosivos. Então, são partículas de solo que foram carreadas, que foram levadas, ou com pesticidas, fertilizantes, enfim, para os rios. Então, nós temos dois problemas, né? A gente tem um problema agrícola, que é a remoção da camada superficial fértil do solo, que é rica em matéria orgânica. Então, perdemos a fertilidade do solo. E também um outro problema, que é o ambiental, né? Que seria a nossa poluição dos rios. Isso quando a gente tem chuvas extensas. Se a gente tem escassez hídrica, também a gente vai ter problemas, vai dificultar a solubilização do fertilizante ou dos nutrientes, né, ou dos macronutrientes. A planta também vai ter menos acesso à água. Então, a gente, de novo, vai ter perdas também lá no final na produtividade. Então, assim, a gente precisa entender, né, que os extremos, como ondas de calor, secas, né, chuvas intensas, as inundações, elas estão se tornando cada vez mais frequentes e com mais intensidade. Devido, então, né, o que a gente vem falando sempre em relação às mudanças climáticas.
A adoção de práticas sustentáveis também depende de incentivar o consumo local de alimentos. Dante Trindade explica mais sobre isso.
Se eu tenho todos os produtos que eu consumo, a base principal da minha alimentação, ela vem daqui, é ótimo, né? A tendência de que, quanto esses produtos produzidos, vamos pegar o tomate, que ele tem uma carga bem grande de defensivos utilizados na sua produção. O tomate que ele é produzido aqui por um agricultor de São Luís Gonzaga, ele tem uma carga menor de insumos, porque ele dura menos também na prateleira. Então, assim, por mais que ele utilize algum produto químico, ele vai utilizar menos, porque a produção dele também é menor e ele não tem como estar comprando tanta coisa. Então, não dá para dizer que ele é orgânico, né? Mas ele é uma produção um pouco mais ecológica, que não agride tanto o meio ambiente. Então, assim, comprando então produtos da nossa cidade ou da nossa região, a gente está incentivando a economia local.
No próximo episódio da série do Clima ao Campo, vamos seguir falando sobre a agricultura familiar e estratégias ecológicas de produção de alimentos. Essa é uma produção da Rádio São Luís. Meu nome é Mikael Legário, sou jornalista e pesquisador e assino roteiro e edição da série. Saiba mais sobre esse e outros conteúdos em radiosaoluis.com.